O nosso assunto agora é assédio eleitoral. Dados do Ministério Público do Trabalho, envergonhosos para o Paraná, colocam que o Estado tem 212 notificações de assédio eleitoral. Só para se ter uma ideia, o Sul tem a maior parte das notificações, o Rio Grande do Sul tem 30, Santa Catarina 31, e o Sudeste todinho passa um pouco mais de 60. Ou seja, o Paraná, só o Paraná, tem praticamente 20% das notificações do país. O que é isso? Que crime é esse? Estou aqui com o Bruno Grego, que é advogado, e vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Doutor Bruno, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Bom dia aí aos ouvintes da CBN.
A honra é nossa. Doutor Bruno, assédio eleitoral, meio fora de época, isso é coisa da República Velha, do século XXI. Como é, que crime é esse? Primeiro, que crime é esse, doutor?
Ô Gilson, como você disse, né? Como dizia o general Eisenhower, você que é historiador, né? Quem não conhece a própria história está condenado a repeti-la, né? Então é isso aí, a gente está voltando ao voto do Cabresto. Agora, com uma grande diferença, com a diferença de que houve um tempo em que isso, primeiro, realmente pautava os resultados e era feito por quem tinha expressão política. E hoje a gente tem muito a ética das convicções aí, né, que acaba fazendo com que as pessoas não enxerguem isso. Mas isso é um outro tema. Ô Gilson, isso é um crime já muito antigo, tá? Está lá no artigo 301 do Código Eleitoral. O nosso Código Eleitoral é uma lei já histórica bem consolidada, portanto não é novidade, viu, Gilson? Tanto que isso é uma questão que muita gente já entendia como superada, né? E a gente, infelizmente, não pode baixar a guarda para aquelas situações que a gente entende que estão superadas, tá? Então, existe um crime que ele prevê que quando qualquer pessoa procura coagir a outra mediante violência ou grave ameaça para que ela vote em alguém, ainda que aquela pessoa não vota, esse é o crime que hoje o pessoal tem chamado aí de assédio eleitoral quando é no âmbito do trabalho, né? O crime é um crime genérico, né? Muita gente muitas vezes critica o direito brasileiro falando, ah, mas a nossa lei não tipifica tal crime, né? O crime evidentemente está tipificado, e aqui mais do que matéria criminal, nós estamos falando de matéria de regulação estatal das relações privadas, né? Então é um fato de que todo o direito eleitoral ele cuida da rigidez do resultado das eleições. Já falamos sobre isso aqui, inclusive, para os ouvintes da CBN. Então, a ideia do direito eleitoral é que o resultado das eleições corresponda ao máximo à vontade popular. E, sem dúvida, quando você se sente forçado, por causa das relações de trabalho, a votar ou deixar de votar em alguém, a gente tem uma mudança artificial do resultado das eleições.
Bom, eu vou colocar uma situação, eu queria ver que o senhor falasse, ah, isso é crime, isso não é. Porque, claro, tem aquelas empresas, como teve uma construtora aqui no Paraná, e também outra no Rio Grande do Sul, que colocou isso abertamente. A do Rio Grande do Sul foi até mais discreta. Ela falou, sim, que iria repensar a permanência dela ou não, devido ao resultado das eleições e tal. Teve uma empresa do Paraná, que inclusive foi notificada, que ela falou que ia demitir 30% dos funcionários caso tal candidato fosse eleito, e papapá, papapá. Aí você tem também aquelas, isso é mais descarado, né? Isso é uma coisa mais descarada mesmo, pública. Tem gente, inclusive, que está postando nas redes sociais, empresários, pessoas falando sobre isso. Aí você tem alguns que fazem isso no cotidiano do trabalho, doutor Bruno. Por exemplo, a pessoa está lá, os funcionários estão trabalhando, e de repente, lá no escritório, por exemplo, estão lá os funcionários trabalhando, ou às vezes na hora do café, numa refeição lá, o patrão vira e fala assim, não sei não, mas eu acho que eu vou fechar a empresa se fulano ganhar. Isso caracteriza, coloca nas redes sociais do grupo da empresa. Aí, ó, em quem vocês vão votar, pensa bem, isso também caracteriza?
Pergunta interessantíssima, viu, Gilson? Porque a gente tem um tipo penal nesse crime aí, que é um tipo razoavelmente aberto, né? Ele fala de violência ou grave ameaça. Nesse caso, a ameaça de perder o emprego, sem dúvidas, principalmente no momento crítico que a gente tem hoje, é uma grave ameaça. Tudo depende do tom, né? Então, mais uma vez, Gilson, isso é uma questão, como toda questão jurídica, na prática, é uma questão de prova. Então, vai depender do tipo de prova que tem. Mas uma situação reiterada, né, em que várias vezes a gente tenha essa mesma conduta que você falou, eu acredito que seguramente caracterizaria o crime, sim. O que vale a gente sempre destacar é que essa é uma situação excepcional, né? O empresariado brasileiro, e principalmente aqui em Maringá, tem uma consciência social, política muito importante, né? E, sem dúvidas, não adota sempre esse tipo de conduta. Agora, aqueles poucos, né, que fazem isso acabam contaminando aí a percepção sobre todos.
É porque tem que coibir essa prática, até eu queria comentar um pouco isso com o senhor, retomando um pouco essa discussão, porque o cidadão também tem que pensar que ele tem direitos, tem que respeitar os seus direitos, né? E a democracia, de certa forma, ela é expressa no direito da livre posição, da livre opinião. Tudo bem, a gente tem isso, não tem nenhum problema, né? A gente conversa sobre política, debate, isso não é nenhum mal, né, de se fazer isso. Agora, existem algumas pessoas que querem usar da força que tem, do abuso do poder que tem, para poder forçar o outro, né? Aí já saiu do racional. É um pouco do fanatismo que a gente encontra, né? Saiu um pouco do bom senso, doutor?
Pois é, Gilson. Essa é a questão central, eu acredito. Tá? O que acontece é que, geralmente, e até a gente viu isso como resultado, durante todo o período aí das gestões anteriores, dos anos 2000, começo dos anos 2000 para cá, em que você não tinha um engajamento tão grande assim de setores econômicos, né? Então, candidatos que eram tidos como direita, na verdade são de centro-esquerda, né? Como candidato de social-democracia, não se estabeleciam, apesar de ser vistos como liberais economicamente, etc., porque você não tinha esse engajamento grande das pessoas que dizem hoje que têm essa convicção. Agora, uma coisa é certa, né? Se o empresário que pensa racionalmente, e a maior parte dos agentes econômicos faz um raciocínio correto, ele só chega a uma conclusão, Gilson. Último domingo de outubro, nós temos o segundo turno, no domingo à noite já teremos resultado das eleições, na segunda pela manhã ele vai ter que abrir a empresa dele, vai ter que trabalhar da mesma maneira, independentemente de quem seja o candidato, né? Justamente porque, de fato, o Estado brasileiro, como uma máquina, né? Isso não é só a figura do presidente da República, mas é todo o governo federal, todos os governos estaduais, todos os nossos 5.570 municípios, o Estado brasileiro como um todo já perdeu há muito tempo a capacidade de fato, interferir de uma maneira muito substancial na atividade econômica. O que tem acontecido é que nós tivemos aí, durante algum tempo, algumas medidas que, para o brasileiro, parecem medidas de fomento, mas não são, né? Hoje, qualquer benefício para empresas, do ponto de vista do Estado, é um benefício tributário. Ou seja, o fisco fala, eu vou parar de te pagar, de cobrar o tributo e já está bom demais. Uhum. Né? Então, se a gente pensa que o Estado atua dessa maneira, sinceramente, o potencial que o Estado tem para, de fato, influenciar a atividade econômica é pouco, quase nada. Tanto que nós tivemos um governo aí de 13 anos em que não surgiu o comunismo no Brasil, e nós tivemos também um governo aí de quase 4 anos em que a gente não teve ditadura. E apesar de nós termos essas intenções de um ou outro lado, aí isso é outro debate. Mas é isso que faz, Gilson, uma percepção que a gente tem, a gente que está no mercado aí, né, de que a maior parte do empresariado tem a visão de que investir o tempo nessa questão é uma perda de tempo. Né? Uhum. Quem que resta, então? Resta o fanático, né? Resta aquele que realmente levanta uma bandeira porque tem alguma questão interna ali, algum conflito interno, questões importantes aí do ponto de vista de preconceitos, questões importantes do ponto de vista daquela guerra humana interna, que eu sempre digo que entre Hobbes e Rousseau, o Hobbes ganhou de goleada, né? O homem é mau por natureza e a gente tenta conter aquilo. Mas no momento que isso explode, não tem jeito, é sempre cíclico.
Perfeito, doutor Bruno. Obrigado por essa conversa. Eu acho que o fecho agora ficou muito legal, muito bacana. Né? Se as pessoas conhecessem mais, né, o papel efetivo do Estado, a lei, a manutenção da ordem e o que é o capital e como é que ele funciona, as pessoas realmente teriam mais juízo com seus atos. Obrigado, doutor Bruno. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Gilson. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sempre uma honra. E aquele abraço para os ouvintes da CBN.
Conversei com o Bruno Grego, nós falamos um pouco sobre o assédio eleitoral, que no Paraná já tem 212 notificações pelo Ministério Público do Trabalho. Paraná, só o Paraná tem 20% dessas notificações. Então é um número que agrada muito, ainda mais porque depois dessa conversa com o doutor Bruno, a gente vê que esse tipo de ação, além de ser ilegal, né, demonstra um pouco uma limitação em entender o momento que a gente está atravessando e principalmente o papel da democracia.